Olá, olá, a gente está começando agora mais um programa BPM, seu programa Beats Per Minute, batidas por minuto, e eu estou hoje com um convidado muito especial, daqui a pouco você vai conhecê-lo, e eu quero convidá-lo a ouvir o nosso programa todas as sextas-feiras às 20 horas aqui na Rádio Uninter. Você pode acessar uninter.com/rádio, lá vai encontrar os programas que já foram ao ar em arquivo, e também então às sextas-feiras às 20 horas você nos acompanha enquanto estamos sendo lançados lá por streaming na rádio. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o DJ, produtor Brian Ortega, que é um cara que eu admiro já há tempo. Através de uma amiga em comum eu consegui trazê-lo pra cá. E eu vou falar, eu falei até pra ele, antes eu vou dar um micro currículo, porque eu não quero falar tudo que ele tem que falar aqui, né? Antes daí a gente ficar um olhando pra cara do outro. Mas o Brian Ortega é um músico, baterista, produtor musical e live performer que há anos se dedica em criar apresentações ao vivo únicas. Com uma bagagem que inclui passagens por banda de rock, atualmente ele é um dono de um dos melhores live do Brasil, tendo sido indicado duas vezes consecutivas pelo RMC, Real Music Conference, né, mais recentemente renomeado para Brasil Music Conference, e principal premiação nacional, a principal premiação nacional voltada para a música eletrônica. O Brian Ortega, através da experiência do ao vivo, utiliza elementos musicais como a percussão, sintetizadores para criar e deixar sua identidade no público. Sua longa paixão com a música o possibilita sempre inovar e mostrar algo dinâmico, expressivo e nunca antes visto. Na virada do ano de 2019, foi o único DJ presente a representar o Brasil na lendária Ministry of Sound em sua tradicional festa de Réveillon. E sim, a gente vai ter que falar sobre isso, porque né, não é pra qualquer um. Belezinha? Vamos de vinheta e a gente já volta. Então, Brian Ortega, seja muito bem-vindo.
Obrigado, salve, salve galera que tá ouvindo aí. Tão animado aqui.
Obrigado a você por né, despender seu tempo numa sexta-feira de manhã. Como você sabe, que acompanha nosso programa, a gente grava nas sextas de manhã.
De manhãzinha.
Né? Então, sim, muito obrigado. Né,
porque capaz.
Também, né?
Não, já me serviram um café, tá tudo então, ótimo.
É, então dá uma aliviada no tranco, né? Muito bem. E o Brian Ortega, né, eu falei ali no comecinho do programa, a gente tem uma amiga em comum, que daí entrou em contato com ele para ele poder vir aqui. Ele tocou há pouquíssimo tempo na Vibe, eu não consegui assisti-lo, eu estava com outros problemas, todos meus amigos foram. E depois falaram, né, perdeu, Patrick foi maravilhoso.
Perdeu, foi incrível. Porque, né?
E eu estava conversando aqui com ele antes e dizendo, a gente vai conversar um pouquinho sobre né, a sua carreira, como que você começou claro. E tal, mas eu queria começar já não pelo começo.
Ok.
Porque eu falei ali da Ministry of Sound.
Ah, sim. Né?
E uma das coisas que eu fiquei sabendo é que você começou a fazer né, os tours e não sei o quê. Fora do Brasil. Fora é mais Brasil. Ou menos um caminho não tradicional, porque geralmente né, eles, os nossos né, brasileiros começam fazendo coisa aqui, ganhando nome aqui, fazendo tour por aqui, e daí eles são chamados para fazer coisas fora, que é um percurso mais natural
né? Sim,
mais normal, né? Como que foi essa?
Olha, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer a produção de música eletrônica e tudo mais, e eu decidi fazer live performance, né? Eu comecei a fazer vários testes em casa e a partir disso, né? Tô encurtando a história, até para depois a gente complementar sobre a história da minha carreira. Mas eu comecei a gravar uns vídeos de live performance dentro do meu estúdio e isso caiu na mão dos gringos. E eles falaram, caramba, eu tinha muitos comentários. Na época era bem o auge do Deep House e do House tradicional, assim, aquele houseão mesmo.
Que eu gosto.
Que eu também gosto. Amo muito. Eu vim dessa casa, na verdade, porque eu escutava jazz com meu pai. Então, esse jazz, house, tá tudo meio quase na linha ali, né? Então, aí acabou a cair nesse vídeo. E aí, apareceu a oportunidade de eu ir pro México, pra Califórnia, fazer. E assim foi em 2013. Eu comecei e foi muito engraçado, porque eu fui meio que na cara da coragem. Pra mim, foi um susto e uma surpresa, porque eu saí do Brasil. Falei, olha, ok, eu tenho 3 gigs. E quando a gente chegou lá, a gente fechou mais 6, porque depois que eu apresentei a primeira, a galera começou a disparar vídeo.
Nossa.
E aí, ó, tem um cara aqui que faz live performance e tudo mais, olha o vídeo dele.
Nossa, que
e
bom,
era,
né?
E isso que era um live super simples, perto do que eu faço hoje. Mas foi na época que viralizou um vídeo meu, de um live que eu gravei no estúdio ainda. Era bem, bem house, assim, bem, uhum. bem light. Mas foi assim que começou. E aí eu voltei de lá pra fazer a primeira gig em Curitiba, uhum. que eu nunca tinha feito.
Não, mas que bom, né? Porque sim. pra ver como o trabalho bom, ele chama outras coisas, sim, né? Sim. Não é só sorte, é só, pô, o cara foi pra fora, apresentou um trabalho bom, sim. né? Como começa a engatar uma coisa na outra, né?
Aí você tem uma coisa lá que, isso eu acho que nós brasileiros estamos aprendendo aos poucos, mas é admirar a arte sem conhecer.
Uhum.
Tipo, estar aberto pra receber. Uhum. Eu acho que isso é um ponto ainda cultural que nós temos que lapidar muito e estar uhum. mais abertos a receber coisas novas.
Sim.
E eles são
sim.
muito abertos a receber coisas novas. Então, eles falam assim, ok, mostra o que você tem.
Uhum.
E aí, a partir desse momento que eles dão a oportunidade de mostrar o que você tem, se você fizer, for responsável e mostrar realmente, uhum. eles abrem as portas.
Sim.
E assim foi México, Califórnia, aí depois fizemos São Francisco e finalizamos em Las Vegas.
Muito bem, muito bacana,
foi
né?
Bem legal.
Porque como você disse, né, receber a arte, tá aberto pra arte,
sim.
né, só expande, né, o teu background, o seu estofo, o seu nível de conhecimento sobre as coisas, né, e de entretenimento, por que não, né? Ficar sim. sempre bitolado na mesma coisa não é uma coisa legal.
Não,
né? E, né, e a gente sabe que a arte, ela vem de várias frentes e vem de várias formas, e como eu bato na tecla aqui no programa, né, e também gera emprego e também sim. gera economia e tudo mais. E daí, até você chegar no Ministry of Sound, como que foi? Porque, deixa eu só...
Claro, né? Claro. A jornada é longa nesse caminho.
Eu sou um senhor de idade. E quando eu era um adolescente, isso há muito tempo atrás, Ministry of Sound já era alguma coisa.
Já era.
Na Night, já era alguma coisa.
Você tinha CDs da coletânea?
Tinha.
Eu também
tinha. Do Pete Tong, né?
Sim,
que
sim.
Tem o programa da BBC até
sim,
hoje
tem
lá.
Até hoje.
E, nossa, tinha muito, e tinha revistas com isso daí,
sim.
revistas importadas sobre isso, então eu era fissurado. Meu sonho é ainda, né, mas
sim.
ainda mais na época, era ir até Ministry of Sound.
Ter a experiência.
É, ter a experiência. E como que você foi chegar curitibano aqui de São José?
Pois é.
Foi chegar na Ministry of Sound.
Cara, foi uma história muito curiosa a Ministry, porque eu sou muito fã e desde a época que eu conheci música eletrônica e vi as coisas de Paul Van Dyke, essas coisas assim, e já aparecia o logo da Ministry, tinha os CDs, ok. E, cara, desde pequeno tinha um sonho de ir pra Londres. Mas assim, vontade, não sabia o porquê. E aí em 2018 eu comecei a fazer algumas tours. Foi a época que eu virei a chave no estilo musical da minha carreira. E aí eu comecei a pisar no techno com mais afinco, né? Virou literalmente um game, assim. Virou a chave da minha carreira em 2018. Foi a época que eu saí dessa track boa e tudo mais. E voltei e falei, não, preciso focar na minha carreira. E aí, nesse tempo, eu fiz a mesma coisa, fazendo vídeos e blá, 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 blá. Fui pra Londres com algumas datas marcadas, nos clubes pequenos. E aí, foi até uma história engraçada, fui fazer tipo um boat party ali no canal de Londres, então foi incrível. E aí, um cara não parava de me olhar, assim, tipo, e olhando e filmando o celular, e olhando e filmando o celular. E aí tinha um amigo nosso, que era o Paulo Santos, um abração pra ele aí, e tava lá, brasileiro, e eu falei assim, e eu não tinha contato com esse cara, eu falei, Paulo, o cara tá olhando demais, fica de olho, vê o que que é, não sei o que, ele, tá bom, tá bom. E aí o cara do nada mandou uma mensagem assim, papapá, ele falou, mano, o negócio é o seguinte, cara, quer trocar uma ideia com você aí depois. Eu falei, tá bom. E nisso, a gente disparou, esses vídeos dispararam, aconteceu exatamente como aconteceu em 2013, essa galera começou a disparar vídeo e pedir meu material, e aí eu passei, tipo, uma série de links, e no meio desses links tinha um vídeo de um live 360 que eu fiz aqui em Curitiba, na Live Curitiba, que era junto com a minha batera, é um 360 graus. E esse vídeo caiu num dos caras que conhecia o dono da Ministry. E esse cara falou assim, mano, olha esse brasileiro que tá aqui em Londres, não sei o que, não sei o que lá, vamos marcar uma reunião com ele. E isso tudo por trás, eu não sabia.
Sim.
E aí...
Até chegar em você.
Até chegar, e eu já tava em Londres, fazendo as datas, eu ia fazer Londres, fiz Barcelona. Fui, inclusive, fazer um... Foi a época que eu fui fazer turnê e estudar um pouco lá com o Julio Navas, que ele é um dos professores da Sci Institute, que é uma instituição gigantesca de música eletrônica na Europa. Então, fui para fazer isso aí e tocar também. Então, era turnê mais estudo. Ok. E de música eletrônica. E a lapidação, na real. E aí, quando eu voltei pra Londres de novo, fiz mais uma data na Union, lá nos clubes. E aí, ele falou, cara, os caras querem trocar uma ideia com você. Vamos lá na Ministry. Eu falei, cara, como assim vamos lá na Ministry, velho?
Tipo, aqui do lado.
É, não. E eu queria ir numa noite pra curtir na Ministry. Eu falei, nossa, cara, eu preciso ir na Ministry. Sim. Lógico, tem vários clubes icônicos lá. Printworks.
Sim.
Tem, a Egg, London. Pô, tem vários. Mas a Ministry, pra mim, era aquela coisa igual você falou, né? Aquela coisa que lendária, né? A Ministry é lendário. Quem conhece música eletrônica é lendário. E, cara, na hora que eu entrei, assim, os meninos que estão conversando, então, a gente viu seu vídeo, a gente quer fazer o aniversário da Ministry com você. E eu, tipo assim...
Oi?
E eu, assim, tipo, eu olhava pro Paulo e falava assim, cara, o que que eu faço, né? Fico feliz, fico, me posiciono bem, a gente fica meio idiota, né? Sim, lógico, não. Primeiro brasileiro, chegando lá, no maior clube mais lendário e sendo convidado pra fazer a data mais icônica do ano deles, que era o aniversário, imagine. Eles falam, cara, a ideia é o seguinte, a gente quer montar um palco no meio da pista, cara. A pista da Ministry é um desbunde de sonoro. Porque é o sistema de som mais potente que eu acho que tem em Londres. Assim, tipo, a sensação sonora. Porque é um som 360 graus.
Tá.
Então, não é
deve
LR.
Ser outra coisa.
São 8 caixas ao redor e tem caixa no teto. Então, você recebe som de todos os lugares.
Gente, você tá me atiçando ainda mais pra
então,
dar um jeito de...
Tem uma placa enorme na entrada da pista box, que é a principal... Que foi outro detalhe também, mas já conto, que você tem, assim, cuidado caution com o ouvido e tudo mais, pra você, se você tiver algum problema, pra você usar protetor, e eles dão esse protetor auricular pra você. Então, pra você entender que a pressão sonora é muito grande mesmo, não é zoeira, é muito alto o som e a pressão é muito grande. Enfim, e aí eu imaginei que eu ia tocar numa pista paralela. E eles falaram, não, a gente quer dar a box pra você, a pista principal. E tipo assim, cara, há uma semana atrás eu tava tocando Dead Mouse, Fred Legrand, toda essa galera,
sim,
assim, já passou todos os caras que eu falava uau, e aí eu falando assim, caraca, velho, tá bom, os caras querem me dar a data do aniversário, só que nisso, aí eles falaram a data, e não ia dar, porque exatamente minha passagem de volta pro Brasil era uma semana antes.
Putz.
Aí eu falei assim, cara, vocês vão me bancar uma semana aqui, eu não consigo estender e tudo mais, e eu tinha uma data no Brasil, onde tinha um contrato que a multa era pesadíssima, aí eu falei pra eles, ó, a questão é a seguinte, vocês querem... pagar a multa, cumprir com isso, ver o que vocês... Não. Então, beleza. Aí eu falei, putz, caí, perdi a data, né?
Sim.
Nossa, perdi a oportunidade de tocar na Ministry of Sound. Falei, cara, deu um dia e meio, os caras ligaram pro Paulo, que era o Paulo que tava me ajudando ali nos contatos. O Paulo e o Alê são dois caras que eu amo demais, assim, que me ajudaram muito em Londres. E aí, falando assim, cara, então nós vamos querer que você faça a virada do ano. Que é a segunda data mais icônica do clube, porque é a virada do ano. Em Londres só tem duas festas gigantescas, que é a da London Eye, onde estouram os fogos, e dentro da Ministry of Sound, que é dentro do clube. Que é o único clube que abre na virada. Nem a Egg abre na virada. The Printworks, nenhum clube abre na virada, só a Ministry. E aí eu falei, caraca, deles, cara, então a gente quer que você faça a contagem regressiva, a virada do ano, nós vamos montar um palco no meio da pista, você vai fazer o 360 graus, igual do vídeo que a gente quer, e a gente quer você.
Porra.
Topa, e eu assim...
Não.
Exato. Então a Ministry chegou assim e foi muito legal, porque eu escutei algumas frases que, lógico, não é nem pra vangloriar muito nada, mas foram as frases que eu escutei na minha vida que mais fizeram sentido, que era que eu tava buscando há muitos anos. E eu prego isso, já falei isso em workshops e já fui muito criticado por isso. Eu falo assim, sempre no workshop eu falo, eles perguntam de DJs, eu falo assim, olha gente, DJ tá cheio, roqueiro tá cheio, músico tá cheio. Agora, quantos artistas tem? As pessoas esqueceram o que é um artista. E tá, vira uma sacola de ponta cabeça, cai DJ, cai música. Não, hoje o rockstar é o DJ. Mas todo mundo quer ser, mas a galera esquece de ser artista.
O que é mesmo?
Exato.
Ser DJ,
e aí eu escutei, eu saí do palco do 360 no Réveillon, eu lembro até hoje. Eu choro toda vez que eu lembro disso, porque não vou chorar aqui hoje.
Eu cheguei
no sofá do camarim, a gente tava filmando tudo isso, né? Filmando essa saída e tudo mais. E ele esperou eu terminar de falar, agradecer, e daí ele ficou assim, ele falou, irmão, eu preciso fazer um agradecimento pra você e tudo mais, eu quero te dar um presente. Ele me deu uma jaqueta da Ministry of Sound que custa 300 libras, assim, a jaqueta é a coisa mais linda.
Tá emoldurada?
Tá em casa. E aí ele falou assim, faz muitos anos que a gente não recebe um artista na Ministry of Sound.
Nossa! Você desmaiou na hora, você ficou...
Cara, daí você faz
baixou
a conta...
pressão.
Você faz a conta que já passou todas essas gigantes lendas lá, sim, dentro. E há duas semanas atrás estava online exatamente assim, que era online especial. Cara, uma semana antes estava tocando David Morales.
Uhum.
Que é quem remixou, claro, Jamiroquai. Uhum. Então, tipo, eu tava na noite vibrando, parecendo uma louca lá. Caraca. Uhum. E o cara chega e me fala isso. Fala, cara, faz muito tempo que a gente não vê artistas como você pisarem na Mystery of Sound. Então, tipo, isso pra mim foi
orgulho,
muito...
Hein?
Orgulho, orgulho. E pra... É lógico, eu não gosto de ficar falando isso.
Não, mas eu
assim,
tô falando.
Sim, sim, não. É, mas isso pra mim foi assim, uau. Porque eu sempre prego essa coisa do, das pessoas serem artistas. Uhum. E ser artista não é o cara ser o rockstar ou a postura no palco. Ele amar tanto aquilo a ponto, uhum, disso ser prioridade. E ele exalar isso no palco. E não só tocar a música, mas sim passar uma mensagem, passar uma energia. Mudar a energia das pessoas. Uhum. E fazer com que a pista... converse de maneira diferente.
Sim, faz toda a diferença.
Com ele.
Sim.
Então, pra mim, é um artista, é isso. É, uhum, o cara ser maestro de muita gente, comandar tudo. Não comandar só música.
Uhum.
Comanda a energia, comanda o lugar, comanda tudo.
Sim.
Pra mim, é isso.
Muito bom, parabéns. Mas o Brian Ortega não tá aqui só pra ficar falando comigo, né? Porque a gente tá também aqui pra ouvir música boa. E a seleção hoje, né? Como eu sempre digo, a seleção de quem vem de convidado é inteiramente de responsabilidade do convidado. E a gente vai escutar as próprias tracks do Brian Ortega para você conhecer ou para você reouvir ou até ver coisas novas que estão sendo, né, quase que lançadas aqui. A primeira que a gente vai ouvir se chama Bunker. Brian, então me diga rapidinho alguma coisa sobre essa música antes da gente mandá-la.
Então, a Bunker foi exatamente uma música que eu fiz no avião da volta de Londres. Uhum. Então, ela para mim foi um divisor de águas e foi... A virada de chave marcou pela Bunker, assim. Então, pra mim, ela foi muito especial. Foi lançada pela gravadora ucraniana chamada Finder Records. Perdão, da Croácia, chamada Finder Records.
Muito bem. Então, agora a gente fica com Bunker e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta aqui com o BPM. Eu estou no estúdio com o Brian Ortega, né, que vai continuar falando comigo, falando um pouco mais sobre a sua trajetória, seus, né, seus gostos musicais além do techno. E a gente sempre fala aqui no programa também de eventos que estão acontecendo aqui em Curitiba ou na região, mesmo em Santa Catarina, né, e tal. E eu não posso deixar de falar, porque vem para Curitiba mais uma vez. Já tive a oportunidade de vê-la tocando, quase chorei, porque eu sou fãzaço declarado.
Eu também sou, não adianta.
Da Dona Ana. É. Né? Eu adoro o trabalho dela. Eu admiro muito ela por ter levado o nome do techno brasileiro, né, para fora magistralmente, né? Ela mora fora, ela é um nome reconhecidíssimo fora do Brasil, né? Ela se estabeleceu na Alemanha e...
Hoje ela está em Barcelona, né? Hoje ela mora em Barcelona junto com o Eba.
E se você fala, né, em techno brasileiro lá fora, pelo menos na Europa, né, o pessoal fala da Ana.
Sempre. Né?
E eu já vi set live dela, já vi set de vinil, inteiro de vinil. E, nossa, ela é admirável. E ela vem para Curitiba no dia 15 de março.
É, tá aí já.
Aqui na Usina 5, tá aí já, né? Se cocem. E eu tô chorando já por antecedência, porque eu não vou estar aqui em Curitiba e eu não vou poder vê-la.
Fique tranquilo, eu curto por você.
Tudo bem. Né? Vai lá e fala, Patrick, tô aqui.
Tô aqui.
Eu morro de inveja na distância. Né? E a gente tem um textinho aqui para divulgar então o evento, que vivemos em um tempo no qual cada vez mais mulheres conquistam seu espaço como protagonistas de grandes histórias. A artista Ana foi uma das primeiras brasileiras a alcançar relevância internacional na música eletrônica, quebrando barreiras e tornando-se um dos símbolos do talento feminino nos palcos e nas pistas do país. A paulista Ana Lídia Flores Miranda, mais conhecida como Ana, começou a sua carreira de DJ com apenas 14 anos de idade. Após uma longa jornada, conquistou seu espaço na cena underground e hoje é considerada um dos expoentes no techno mundial. A Ana vai se apresentar junto com a Tati Pimon e a Ella Watt, muito conhecidas também, no domingo, dia 15 do 3, e começa cedo. Se você está reclamando, mas eu tenho que trabalhar segunda-feira, começa às 2 da tarde, vai até às 22, dá para curtir, né, aquele sunset bacaninha lá na Usina 5, para você ficar sabendo mais informações. Entra lá nas redes sociais da Usina 5, ou mesmo, né, da Ana, tá lá já a divulgação do evento para você ficar sabendo de preços e tal. A última vez que eu conferi, a meia entrada estava 40, mas você sabe, né, que isso daí varia conforme o lote e tudo mais. É bom você conferir né, no dia que você for comprar, porque esses valores podem variar. Belezinha? E eu tava falando também antes com o Brian sobre esses eventos, gente que vem para cá e lugares que ele tem agora para tocar, e ele me disse que vai ficar um tempo em estúdio.
É, agora eu faço uma maratona, literalmente, aí com vários vídeos e tudo mais, e faço um processo de imersão para preparar para as próximas coisas que estão por vir aí. E aí, a partir de final de março, eu começo a fazer algumas datas bem interessantes, e aí preparar para as turnês fora também, que começa em final de julho. Provavelmente a gente já vai fazendo ao início de agosto em Ibiza, pegar o verão.
Sim, verão, né?
É, e aí já vamos também, tem uma tour quase fechada na Austrália. E setembro, outubro, começa o ADE, que é a época onde eu vou para a Europa e só volto novembro, dezembro, né? Então, aí faço Londres, Amsterdã, faço Barcelona, faço todos os lugares aí tocando.
E você sentiu que não é nada fraco, né? Ele, tipo, eu vou ali e começar em Ibiza, simplesmente, a minha tour, e daí, né? E assim vai. Então, não é nada fácil. Rapidinho, Brian. Eu falei da Ana, que começou com 14. E você estava me dizendo que também não ficou muito para trás,
não,
nessa.
Eu comecei com 13 anos de idade, comecei com batera, tocando banda de rock. Então, foi muito legal, porque eu comecei nesse projeto de música desde pequeno, comecei tocando violão, aí depois fui para flauta, coral da escola, babá. O dia que eu sentei numa batera, eu falei, uau, é isso aqui que eu quero. E aí, obviamente, que com 13 anos de idade, comecei essa trajetória com banda. Então, desde lá, eu tô nos palcos, desde lá. E aí, em 2012 para 2013, que eu comecei a música eletrônica. E eu tinha feito um curso na IMEC de discotecagem. E uma curiosidade é que eu discotequei uma vez na minha vida só. E o resto, Live performance, 100%.
Curiosidade, você teve aula lá com o Raul Aguilera?
Sim, o Aguilera, o Araújo, o Ilan, toda a turma, que era a galera da antiga, né?
Da antiga.
O Aguilera, nossa, é incrível, né? O cara é uma biblioteca humana.
Meu amigão.
É.
Muito bem, e a gente, de novo, tem que falar de música. A gente vai ouvir agora a segunda música do programa, que se chama Emotion. Que tem essa música?
Cara, agora? Essa música foi de uma fase que eu passei, assim, bem, bem pesada nessa transição de estilos. A gente acaba sofrendo algumas besteiras com os puristas, né? E aí a gente acaba descontando isso na música.
Ou os puristas, né? Que eu só lamento, porque aquela história que a gente falou no começo, né? Abram a cabeça, vamos abrir a cabeça.
Mas é porque eu venho de uma trajetória onde eu fazia parte do selo, né? Do núcleo Sua Track Boa e tudo mais. E quando eu entrei pro tecno, tive uma rejeição dos dois lados, né? Tanto a saída de um lugar quanto a entrada em outro, mas isso, inclusive, eu tive um suporte do Alex e do Victor, que foi absurdamente incrível. São meus irmãos que me acolheram e sabiam do quanto era a minha sede, do potencial que eu poderia entregar dentro do estilo, que era uma coisa que eu amava, não estava entrando por uma questão comercial.
É, para quem não sabe, Alex Stein e Victor Ruiz, né?
Exato.
Não é assim, tipo, João ali, né?
Exato.
Tipo, ele já chama, eu tenho que falar nome e sobrenome, né?
Exato, Mas esses caras deram abriram as portas, assim, de duas coisas, da vida deles e de oportunidade de aprendizado, assim.
E como é importante gente generosa, né?
Muito,
ao redor, para poder
muito
ajudar,
cara, né? Eles não precisavam, assim. Sim. Só que a gente fazia parte da mesma agência há muito tempo atrás, quando eles também não tocavam tecnão, e na Entourage. E aí a gente criou essa amizade, esse elo. E aí a gente ficou muito, muito, muito amigos. E eles acompanhando o que estava acontecendo, né? Então, quando eu falei assim, ó, galera, eu vou mudar, vou tomar essa decisão, essa. O Victor me ajudou muito a tomar essa decisão, inclusive. E ele falou, cara, vai. Conta comigo que você precisar. E era tudo que eu precisava ouvir, cara. E ele e o Alex falaram assim, meu irmão, pula. A gente vai estar aqui, brother. E aí eu falei, ok, pulei.
Pulei.
E aí foi isso.
Muito bem. Então a gente fica agora com Emotion. E daqui a pouquinho a gente volta. Estamos aqui de volta com o BPM e hoje Brian Ortega conversando aqui comigo no intervalinho, enquanto estava tocando a música, a gente estava conversando, né? E ele também falando e a gente conversando sobre os temas e tal. E eu quero muito falar sobre o seu live set, porque não é para qualquer um. E o negócio também, eu falei para ele, né? Muita gente que ouve o programa é leigo, não tem que ter, né, conhecimento sobre o assunto.
Sim.
E muita gente acha que DJ fica lá na frente dançando, né? Não. Pega a picape e fica dançando lá e põe seu pendrive já mixadinho e fica lá. Mas é outra história com live set, né?
É, live performance é um negócio completamente diferente, né? Primeiro que a gente leva uma cacetada de coisa, né? Eu acabo ocupando quase a cabine sempre inteira. Então, inclusive, no começo isso foi um empecilho, porque eu acabo levando bastante equipamento. Então, tem lugar que não cabe, a gente tem que dar um jeito. Mas eu acabo construindo a música ao vivo. Então, esse que é o... Pro público leigo, assim, qual a diferença é que eu vou olhando e o público vai me conduzindo para onde a gente tem que ir. Nunca para onde eu tenho que ir ou para onde o público tem que ir, para onde a gente tem que ir. Então, eu acabo construindo, tem os temas que eu pré-defino no meu estúdio, são músicas temas que eu faço, que pode funcionar, mas a maneira de construir ele é 100% ao vivo. Isso que fez com que meu live se destacasse no Brasil, né? Porque a maioria dos lives do Brasil, as pessoas compõem a música e depois tocam ela ao vivo. Eu, ao contrário. O meu laboratório, o meu estúdio é na pista. Então, por exemplo, tem alguns temas que dão certo e eu faço o tema virar uma música. E não a música virar um live. Então, tipo, é bem diferente. Eu testo ali na hora e se aquilo funciona, transforma-se em track.
E o nível de atenção do artista que está fazendo live ali é completamente diferente. Você tem que estar muito mais focado, né? Porque se você nunca viu um live, você que está nos ouvindo, eu aconselho, dá uma procurada lá no YouTube. E procura pelo Brian Ortega fazendo live.
Sim, sim.
Né? Ele tem uma nave espacial na frente dele,
tipo,
né? Controles indecifráveis. E ele vai fazendo ali na hora a música.
Sim,
né?
Sim.
E, né, você passa a ter uma outra percepção do que é ser o artista, do que é ser o produtor e o DJ ao mesmo tempo. Porque não é, garanto, né? Garanto que você que está nos ouvindo, que está longe de ser só colocar o USB ali
um pouquinho
no
diferente,
pendrive,
né?
Como... e dançar.
Exato, mas assim, pra mim, até pelo skills, né, pela habilidade que eu tinha como baterista, né, desde os 13 anos de idade, isso pra mim foi até uma maneira de exercitar mais essa coisa do multifunção, assim, né, multitask na hora.
E você acaba deixando muito mais personalizada e põe muito mais de você
ali,
né, eu acho que tem uma entrega muito maior, além de toda essa atenção que tem que ter, você tem uma entrega muito maior.
Entrega e você tem que ser muito rápido, né? Então, por exemplo, porque o grande segredo disso tudo é você ter dinâmica na pista e não ficar uma coisa chata, né? Um boring, porque é aquela coisa que a maioria tem muitos lives que são lineares, a gente diz.
Sim, eu percebo. Às vezes eu até falo com o povo que tá comigo, ele tá preguiçoso, porque daí você sente que deu...
É porque, assim, é muito difícil você ter um live com muita dinâmica, né?
Sim,
e
claro.
O meu mentor, assim, que foi o cara que fez eu fazer live performance, foi o Gui Borato. Eu conheci ele na época do Machines e tal, então ele levava uma cacetada de equipamento. Enfim, hoje a gente é amigo. E uma das coisas que eu falava, eu sinto falta, era na dinâmica. Isso foi ótimo, tá? Até minha trajetória ter passado por vários outros estilos, como né, o Deep House, o House, onde você precisa ter tensão e soltura, né? Que é a dinâmica na pista o tempo todo. E eu tinha que fazer isso no live, então não tinha muito como fazer. Tive que criar subterfúgios para ferramentas para entregar isso. Então, hoje, para mim, todo mundo gosta do meu live porque ele não é um live cansativo. Então, é um live que você, o tempo todo, você tá, meu Deus do céu, e aí aquela coisa vem acontecendo.
E isso mostra que você não sabe só a técnica de operar, né?
Exato.
Que você sabe
a condução,
o feeling,
né?
De conduzir.
Você tem que conduzir, construir a música ao vivo e manter a dinâmica. Então, é um grande desafio, mas funciona.
Mas que faz magistralmente bem. Recomendo mais uma vez você que tá nos ouvindo, por favor, procure lá no YouTube e veja, porque daí até a posição da câmera te ajuda a ver ali a posição, né, dos controles e tudo mais, você diz, pô, puxa, o cara tá tocando ali.
É, tem
na
vários
hora.
Vídeos. Tem um vídeo no YouTube que foi o que ele me levou na mente, que eu comentei ali, né? Uhum. Que é o Live 360, tá no YouTube, é legal, que eu misturo uhum. a batera, né? Junto com a música eletrônica. Uhum. E tem alguns outros vídeos que se chamam, uma série de vídeos chamado Cooking Grooves, que eu tô construindo as músicas ao vivo. Tem uns vídeos da Holland também, Holland Brasil, pra quem não conhece, é uma marca de equipamentos eletrônicos da uhum. qual eu sou artista, Holland oficial hoje. Então, eu represento a marca no Brasil e no mundo. Uhum. Então, tem vários vídeos. Se eu digitar Bri Ortega no YouTube, vai ter uma caixa total de coisa.
Bri, B-R-Y, né? Ortega. E vai achar fácil lá. E a gente tá indo agora pra nossa terceira música.
Listo.
Que se chama Illusion. Fala um pouquinho
Illusion,
dela.
Ela é uma música com o Coppola, que é um DJ de São Paulo, bem bacana, que é um amigão. A gente também viaja pra Amsterdã junto. E foi muito legal a gente começar essa parceria. É uma música que toda vez que toca na pista, né, especialmente ele já tocou ela algumas vezes no AMI Club em São Paulo. E bombou, incrível. E vai sair em breve por uma gravadora que eu ainda não posso anunciar, mas é gigantesca.
Mas então, gente, vocês estão tendo coisas em quase primeira mão aqui.
É, exato.
Né? O que também, muito obrigado de novo
claro.
Ao Bri. Então a gente fica agora com Illusion. Estamos de volta aqui com o BPM e com o Bri Ortega falando conosco sobre a sua trajetória, sua vida, suas conquistas, por que não? E eu tava falando antes da gente entrar no ar, né, que acho que todo artista, quando chega num certo ponto, ele começa a conhecer aqueles seus ídolos, aquelas pessoas que admira. Sim. E daí você pensa, pô, cheguei, né, eu tô aqui,
tô aqui,
né?
No tô meio aqui, dessa galera.
Né? Pra você, qual foi esse ponto? A gente falou da Ministry of Sound, sim. Mas sim, que não tem como contestar.
Sim.
Mas pessoas que você conheceu e que disse, poxa, eu tinha essa pessoa como ídolo, como referência e agora eu tô aqui.
Cara, foi engraçado porque a primeira vez que eu fui pra Amsterdã eu já tive esse contato, o Victor, inclusive... aqui em Curitiba já, o Victor já havia me apresentado o Stefan Bodzin e a gente acabou virando amigo, e que é um dos live performers também que eu admiro muito, sou fã. Eu conheci algumas pessoas pessoalmente, assim, desde Amelie Lins, Charlotte Witt. Eu conheci pessoalmente aqui no Brasil, e lá em Amsterdã eu tive a oportunidade de conversar com a Amelie e algumas outras pessoas, assim, cara, eu conheci o Todd Terry, né, então, tipo, o rei do house. Tive a oportunidade de ficar junto com o Stefan lá, conhecer Thomas Schumacher, conhecer toda essa galera do Tecno, o Eba, o Adam Beyer. A gente conversou muito com o Henrique San Giuliano, que a gente hoje acabou virando amigo. A gente foi junto para Arunga, que eu, o Alex e o Henrique, eles tocaram junto no Arunga Beach Club. E a gente tava junto. Então, essas pessoas a gente vai acabando conhecendo, assim, que eram inalcançáveis para mim, na real, né? Eu achava que eram caras que eu nunca... não conseguiria ir tocar, né? Encostar, assim. Então, no Awakenings mesmo, em Amsterdã, eu conheci muita gente, assim, muita gente. E tem os caras do Pig and Dan, mas, assim, especial pra mim como live performance foi o Stefan Bodzin. Eu conheci o Kink, que é, pra mim também é outro cara, que é um genius. E dois caras que eu admiro muito, que pra mim são top 1 de live performance hoje, tirando o Hit Houghton, assim, pela lenda. Mas é o Octave One, que são dois caras incríveis, quem não conhece, vale a pena pesquisar. Octave One, são dois caras que tocam com a alma, assim, então, tipo, que é uma das coisas que pra mim vale, às vezes, mais, né, do que não somente a música, né, e eles fazem live performance também. Eu tive um workshop com eles lá, a gente troca ideia, a gente conversa, cara, eu conheci tanta gente incrível, Mônica Cruz, uma mulher incrível, a gente jantou junto, o Stefan, toda essa galera, enfim, a gente acaba entrando no meio e conhecendo essas pessoas lá fora, e pra eles a comunidade do techno é muito, todo mundo se conhece, assim, é engraçado, não é esse patamar do intocável que a gente tem aqui, né, no Brasil.
Que bom, né, que esse pessoal se torna acessível.
Sim, então... bom, conheci o Renier Roosevelt também. Putz, cara, tem uma cacetada de gente que eu conheci, assim, Teenage Mutant, em Pig and Dan, enfim.
Você falou no comecinho ali, né? Os primeiros nomes que você citou tava a Charlotte e a
Melis,
só pra quem não conhece, né? Existem três DJs mulheres mais tocadas no mundo. Elas são simplesmente uma das né, duas, sobrando a Nina Kravitz, né, as três DJs mais tocadas no mundo, né? Não é para qualquer um. E agora a gente vai para nossa quarta música, Beyond the Endless.
Beyond the Endless é uma música antiga dessa trajetória, ela foi feita também no comecinho, mas eu escolhi ela para trazer aqui porque ela é um vocal e é uma parceria com um curitibano, que é Luciano Nunes, que ele fez teclado junto comigo numa banda de jazz, ele tocou piano e piano, teclas, né, no caso, no meu primeiro CD da minha banda de rock, soul, R&B, a gente já tocou jazz junto, é um baita de um instrumentista, musicista aqui de Curitiba, Luciano Nunes, ele tocou já com o Jambi na época, que tinha tudo aqui, ele era um dos fundadores da Regra 4, enfim, é um musicista incrível, e essa música a gente nem sabe como é que vai ser o procedimento dela para lançar ainda, mas eu quis trazer pra gente florescer as coisas de casa, né? Então, enaltecer o Luciano aí, que tá com um projeto dele chamado Dymno, que é bem legal.
Ok, então, Evandro, solta a track. Estamos de volta com o BPM, aqui Bri Ortega falando comigo e a gente estava conversando antes sobre influências, né? E que você disse, tive banda, tem influência do...
Né? Da onde que
veio
o acervo?
Esse acervo todo?
Pois olha, vamos começar, né? De pequeno, assim, meu pai me acordava de manhã ouvindo jazz, Ace Jazz, e algumas coisas que o Ace Jazz trazia já pela... próximo da House Music, que era a coisa mais dançante, né? Então, e as coisas pops na época, que era Michael Jackson, Jackson's 5, era o Klug, The Earth and Fire, que era mais pro disco e tudo mais. E era engraçado que eu chegava no colégio pra falar desses caras com os meus coleguinhas e eles não sabiam de nada.
Sim, imagina.
Né? Eu falo, chegava assim, ah, você conhece Errol Klug, David Sanborn, o cara, um dos maiores saxofonistas da época. Que isso, mano?
Ninguém... Meu pai também me acordava com música.
Então, era um jeito... Eu falo que meu filho acho que vai ter a mesma criação. É. Porque eu lembro disso sempre. E isso me ajudou muito para várias outras coisas. Então, obviamente que eu tinha um leque, um repertório muito grande. Escutava as coisas normais dessa época, óbvio. Escutava os rocks, né? O rock pop da época, Raimundo, blá, blá, blá. Mas com as bandas de rock... Então, já tinha o jazz aqui... ficcionado, sempre gostei de música eletrônica por causa disso, desde a época do Michael Jackson, blá blá blá, eram essas primeiras contatos com a música eletrônica, Daft Punk e tudo mais, e aí depois fui com as bandas de rock, então meu acervo de rock saiu desde o jazz e blues ali, até o rock pesado, que eu tive uma banda de rock progressivo em Santos, Dream Theater Cover, então eu tocava de tudo, toquei Led Zeppelin Cover, Red Hot Chili Peppers, as coisas mais groovadas, tinha uma banda de soul, R&B aqui em Curitiba, tinha naipe de metais, então era soul music mesmo, aquela coisa de vocal de negão mesmo, aquela coisa massa mesmo. Então, tipo, eu passei muito com as minhas influências com banda, muito, muito mesmo. E aí, quando eu comecei a escutar música eletrônica mais do underground, assim, era o house antigo. Então, eram as coisas bem de Kevin Sanderson, que era o início de Detroit ali, aquela coisa que era o house barra techno, né, que era o início da história. Então... desde Robert Miles e todos os grandes ícones, né? Jeff Mills e blá, blá,
tem
blá,
que
blá,
conhecer,
blá, blá, blá,
né?
Né? Exato, que nós estamos falando aí daí das lendas, né? Todas as lendas, grandes lendas. Mas foi assim que eu comecei. E aí eu comprava os CDs e ficava escutando em casa todos esses... desde a época que tinha na baladas, as coisas assim do Jovem Pan, as coletâneas, a coletânea da Ministry of Sound, as coletâneas que saíam dos clubes internacionais. E aqui do Brasil, Overnight, Toco, Nightclub, essa galera que fazia coletânea. Então, eu comecei a pesquisar. E aí, eu começava a ouvir isso. Então, era sempre paralelo. Meu acervo, durante o dia, era escutar um pouco de jazz, fazer meus estudos para banda de rock, que eu tocava nos ensaios, ou a gente tinha que fazer show. E à noite, eu escutava uma música eletrônica, alguma coisa assim. Então, era sempre nesses três... esses três mixes, assim, sabe?
Isso daí, de alguma forma, te influenciou ou te influencia no que você produz hoje?
Até hoje. Até hoje. Inclusive, eu puxo muitas ideias de banda de rock para fazer os meus shows. Inclusive, por exemplo, tem alguns temas nos meus lives ali que eu puxo coisas como de Metallica, Bring Me The Horizon, que é uma banda de agora, super atual, mas bem pesada. Então, eu acho que é um pouco de open mind... para você ter um processo criativo fora da caixa. Então, trazer coisas que esses caras têm de melhor para dentro de outro estilo. Não fazendo mixes. Sim. Mas, assim, às vezes o cara fala... ah, eu preciso fazer um remix, então, da banda de rock? Não, meu querido. Às vezes uma progressão harmônica. Às vezes uma ideia de construção. Uma ideia de como que eles estão fazendo, de vocal, de alguma coisa assim.
Muda.
Isso muda você pensar. Porque o techno, ele é literalmente o rock da música eletrônica, né?
Sim.
Ele é o heavy metal da música eletrônica.
Exato.
Dentro da música eletrônica, se tivesse que ser... ah, o techno que é o heavy metal, é o estilo mais pesado. Mais simples.
Sim.
E acho que aí que tá o grande segredo do techno, que foi a maior dificuldade para mim quando eu comecei, que é fazer muito do simples. O simples ficar foda não é fácil.
Sim, sim.
Porque você tem que fazer com poucas coisas algo muito interessante. Sim. E o techno, ele é minimalista, então É basicamente isso.
Adorei a definição. O techno é o hard rock.
É,
é, o, é o rock pesado
é.
Da música eletrônica. Vou usar pra minha vida. Isso
mas
daí,
é, mas né? É. Se a gente for segmentar, né? A gente tava falando sobre públicos, né? O público do rock, que é aquele público unido, que leva gerações, que educa seu filho a escutar isso e aquilo, é o público de música eletrônica. Eu vejo muito isso. Duas, três gerações nos festivais lá fora, pai e filho ouvindo, vendo um show de música eletrônica. Que é a mesma coisa que a gente tinha aqui no rock.
Uhum,
então,
sim.
Eu acho que a inovação... O rock nunca vai morrer, óbvio. Espero que isso não aconteça. Mas eu acho que a música eletrônica é o que mais se aproxima dentro de uma comunidade onde as pessoas dissipam a música de uma maneira educacional. Diferente de uma maneira popular.
Uhum.
Né? O sertanejo e o funk, essas coisas, é porque tá na boca do povo,
sim.
Porque tem que dançar e porque fala uma letra que você sofreu com a namorada e foi
sim,
e ferrou.
Sim.
Agora, o rock ou a música eletrônica é por cultural de gosto, é
sim.
Diferente. Fala, ó, escuta isso aqui que você vai gostar.
É.
Ó, escuta isso aqui que você, ó, isso aqui foi feito assim, assim, assado, sim. Esse cara
não,
é assim, tem
quase
história.
Que uma imposição,
é,
né?
É, quase, exato. Então é uma inserção de cultura diferente, né? Eu lembro quando meu pai me apresentou a primeira, sei lá, o primeiro álbum do Pink Floyd, eu falei, uau, que isso, né, velho?
Sim.
Falei, nossa, eu não entendia nada, era pequeno, falava nada, só que eu entendia que aquilo era diferente
era
daquilo
bacana,
que eu escutava. Então a gente vai aprendendo a ter bons gostos, né?
Sim.
Eu acho que o bom gosto das pessoas não é só ela conhecer, é lapidar.
Sim.
É, só não tem bom gosto quem não quer.
É, acho que o tema do programa de hoje é abrir a cabeça, né? Pra...
Total.
A gente tá falando isso desde o começo. E agora a gente vai pra última programa, a música do programa,
sim.
Que é Equinox. Antes da gente voltar pra deixar seus contatos e tudo mais, fala um pouquinho sobre a track.
Essa track é com os meninos do Aedos aqui de Curitiba. A gente finalizou ela semana passada. Eles tocaram junto comigo no Carnavibe. A gente tocou. São os meninos que estão começando. Um deles, inclusive, é musicista também. Toca violão clássico. E é engraçado, eu separei essas músicas, que inclusive essa não foi lançada, a gente tá fechando o gravador ainda, mas pra trazer essa coisa de que behind the scenes, por trás da música eletrônica, às vezes não tem só um DJ.
Sim.
Tem muitos músicos incríveis, pessoas que são musicistas estudadas. Ele, o pai desse menino, cara, é uma dupla, né? Mas o pai de um deles, inclusive, é um dos violinistas mais famosos de Curitiba. Então, tipo, de tocar violão clássico, de choro, de viola de 12 cordas, perdão. Então, cara...
Tem um background, tem um estofo ali pra suportar,
exato,
né? Pra dar
exato,
suporte a toda
exato.
Essa criação. Muito bem, então agora a gente fica com a última música do programa e a gente volta daqui a pouquinho. Ouçam comigo, Equinox. We'll be right back. Estamos chegando ao final do nosso programa BPM. Espero que você tenha gostado aqui comigo, Brian Ortega. E Brian, para finalizar, deixe seus contatos, pessoal que quer conhecer teu trabalho, ouviu aqui na rádio e curtiu. Como faz para te conhecer?
Bom, para me conhecer, por favor, primeiro ir no show, não é brincadeira.
Sim, também acho.
Não, vamos lá, mas é em todas as redes sociais é BRY, _Ortega, todas, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o Facebook. É, o Facebook você vai achar como Bry Ortega Artist, mas digitou BRY separado Ortega, você vai achar, porque provavelmente só tenha eu.
Ok, muito bem, né? Tem que pensar nisso na criação dos nomes, né?
É, porque... O meu nome é Bry Adam Ortega. O Adam, como tinha bastante, eu resolvi tirar.
É, exatamente, eu acho.
E aí deixei só o Bry Ortega.
É uma coisa esperta se pensar na hora de escolher como vai ser, chamado e assim, muito, muito esperto. É, então, por favor, confiram lá, recomendo... Né? Não é qualquer um que eu também recomendo, porque vocês sabem, eu sou chato pra caceta.
Isso é boa, exigência.
Né? Eu sou chato. Né? A gente tava até falando sobre isso também no intervalo, né? Da exigência do pessoal, e que é uma coisa boa, porque eleva o nível, né, do que é produzido. E mais uma vez, eu quero convidar vocês a nos ouvir sempre pela uninter.com/rádio e a participar do programa. Porque não, mande sugestões, pessoas que vocês querem aqui no programa, tracks que vocês gostariam de ouvir lá no Facebook. A gente tem nossa página facebook.com/rádio Uninter. É só mandar uma mensagem por lá que a gente acata e toca aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe que está aqui, agradecer em especial ao nosso convidado de hoje, o Bry Ortega, Bárbara Carvalho, Evandro Tozinha, nossa equipe aqui da Rádio Uninter, também a Uninter Notícias e aos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda que nos mantém, né, no ar. Muito obrigado a todos e a gente se vê e se fala no próximo programa. Patrick dizendo tchau. BPM.